Olá, amigo ouvinte, um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você, hoje à noite, a partir das 7:30 da noite, em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Praça Itália 37 Centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.
No ar, Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
Nos últimos programas, estudamos os dois primeiros animais da profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta, ao mencionar o leão com asas de águia, estava se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Na profecia, o leão perderia as asas de águia, uma referência à fraqueza e despreparo dos sucessores do rei caldeu. Já o urso representava a Medo-Pérsia. Neste programa, vamos estudar Daniel 7, verso 6, o terceiro animal. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, que tinha quatro asas de ave nas costas. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Perceba que este terceiro poder, terceiro reino, teria características de leopardo, porém com algumas anormalidades, como asas nas costas e quatro cabeças. O leopardo é um grande felino com manchas arredondadas pelo corpo e pertence à família do leão. É carnívoro e faz presa a qualquer animal que possa, incluindo antílopes, veados e animais menores, inclusive aves, mas a sua predileção é por cães. O leopardo é bem conhecido por causa de sua agilidade e velocidade. Gostaria que você lembrasse do seguinte detalhe. Essa profecia foi feita aproximadamente no ano de 555 a.C., Deus estava dando uma visão a Daniel do futuro político, histórico e religioso do mundo. Nessa visão, os grandes reinos foram apresentados de uma forma simbólica. Isso, de certa forma, protegia até o próprio profeta, pois os líderes de então não compreenderiam o significado da profecia. Os medos e persas, o urso da profecia, dominaram o mundo de 539 a 331 a.C. A história mostra que depois deles veio a Grécia, veio Alexandre o Grande. Alexandre nasceu em 356 a.C. e era filho de Filipe II. Em 336 a.C., herdou o trono da Macedônia. A sua primeira tarefa foi acalmar e reorganizar o seu próprio império. Depois que a ordem foi estabelecida na sua própria terra, teve como alvo conquistar o Império Persa, ambição que havia herdado de seu próprio pai. Com 35 mil homens, invadiu o território persa. Um ano depois, conquistou a cidade de Tiro, depois a Palestina e o Egito. No ano 331, fundou a cidade de Alexandria, no Egito. Ali, se declarou sucessor de Faraó, e sua tropa o aclamou como Deus. Já em 323 a.C., estabeleceu a sua capital em Babilônia, cidade que ainda mantinha muito da beleza e da glória dos tempos de Nabucodonosor. O que chama a atenção de todos os que estudam a história universal é a idade de Alexandre. Com pouco mais de 20 anos, estava conquistando o mundo. Impressiona também a influência que recebeu do pai. E aqui, amigo ouvinte, temos uma importante lição. A influência positiva ou negativa dos pais. A maneira como os pais envolvem seus filhos em outras atividades além do estudo é fundamental para o crescimento intelectual, físico e moral das crianças. É muito triste quando vemos pais nada preocupados com o preparo dos filhos para a vida, e estes menos ainda. Alexandre, com 25 anos, já dominava o mundo. Era o leopardo com quatro asas nas costas. Não há símbolo melhor para descrever o jovem Alexandre e suas conquistas. Era ágil, e cheio de energia. É assim que precisamos ser. É assim que o mundo precisa de homens e mulheres. Findou o tempo de homens e mulheres estáticos, parados, sem iniciativa. A profecia diz que o leopardo tinha 4 cabeças. O que este símbolo quer dizer? Os estudiosos da Bíblia acreditam que as 4 cabeças têm mais a ver com o que aconteceu depois da morte do jovem conquistador. No ano 323 a.C., após estabelecer Babilônia como sua capital, Alexandre se excedeu na bebida e caiu enfermo e morreu de febre dos pântanos, que se crê que era o nome usado naquela época para descrever a malária. Ele estava com 33 anos e preparava uma expedição à Arábia. Morreu no dia 18 de junho de 323 a.C. Como a morte do líder foi repentina, não deu tempo de ser preparado um sucessor. Seus 4 principais generais disputavam o trono. Não houve consenso entre eles. Guerrearam entre si e na famosa Batalha de Ipsos, em 301 a.C., o grande império grego acabou sendo dividido em 4 partes, as 4 cabeças do leopardo. Formaram-se então 4 reinos, o da Macedônia e Grécia com Cassandro, que triunfara sobre os seus rivais, o da Síria com Seleuco, o do Egito com Ptolomeu e o da Trácia e parte da Ásia Menor com Lisímaco. Portanto, após o ano 301 a.C., o grande império formado por Alexandre foi dividido em 4 partes e permaneceu dessa forma até ser conquistado por Roma no ano 168 a.C. Alexandre é o único líder que cumpre plenamente a profecia do leopardo feita por Deus a Daniel quase 300 anos antes. Alexandre, o homem que foi comparado como tendo asas nas costas, símbolo da rapidez em conquistar os povos vizinhos, ao morrer, nos deixa também uma lição importante. Ele venceu todos os poderosos de seu tempo, mas caiu diante do poder de um apetite pervertido. Amigo ouvinte, quantas vidas foram apagadas cedo na história por falta de controle, de domínio próprio, seja do temperamento ou do apetite? Quanta bebedeira, quanta orgia, quanta droga e quantos vícios estão destruindo carreiras promissoras, jovens, pais de família. Poucos têm coragem de se levantar e condenar tais costumes. O povo, como argumentam os defensores dessas práticas, precisa se divertir. Mas e quem é que paga a conta? Tratar os doentes causados pelo fumo, pelo álcool, acaba recaindo sobre outros que nada têm a ver com o assunto. Amigo ouvinte, seja um vencedor, não só no campo profissional, mas também sobre o apetite. Alimente-se daquilo que contribuirá para a tua saúde e para a tua prosperidade. Não vá atrás das falsas promessas ou da propaganda enganosa. Busque e siga a orientação da palavra de Deus. Alexandre venceu todos os obstáculos externos, mas foi derrotado por ele próprio. Que a profecia do leopardo com asas possa ajudá-lo a refletir mais sobre os teus hábitos e a tua saúde. Pense nisso e não esqueça. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Direção divina.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, em Bauru, Avenida José Henrique Ferraz, 315, Jardim Terra Branca, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Semana Santa, Palavras de Esperança, com o pastor Ivan Saraiva.
Querido, hoje sem dúvida nós vamos analisar uma das frases mais difíceis de Jesus na cruz do Calvário. E também, com certeza, uma das frases mais difíceis de Jesus durante toda a sua vida e ministério. A expressão, a frase de hoje está contida no livro de Mateus, no capítulo 27, versos 45 e 46. Nessa Bíblia eu leio assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. E por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, a primeira coisa que eu e você precisamos entender dessa frase de Cristo Jesus é que a sua sensação de solidão era real. Não era apenas um sentimento, uma percepção. Cristo Jesus esteve passando pelo Calvário sozinho. Deus sempre cuidou de Jesus. Em todos os momentos difíceis, Deus cuidou. Você se lembra lá no horto? Lá no Getsêmani, quando Jesus suava gotas de sangue, Deus mandou um anjo para consolar e trazer ânimo, recobrar as forças de Jesus. Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus passava por algumas crises existenciais como ser humano, Deus manda do céu Moisés e Elias. E eles ali apareceram, deram forças, as forças que Jesus precisava para continuar o seu ministério. Ele estava caminhando para o Calvário, para o desfecho final da história dele aqui nessa terra. Mas sabe, querido, ali na cruz do Calvário, ele estava sozinho. Seus discípulos, praticamente todos, com exceção de João, todos o abandonaram. Ali a palavra de Deus diz que nem o sol deu a sua luz. Os rios pararam de correr, os pássaros deixaram de cantar. O seu corpo lavado em sangue, Jesus Cristo não tinha um anjo para consolá-lo. Todos os demônios, todo um terço daqueles anjos que caíram do céu, que foram enganados por Lúcifer, estavam ali ao redor da cruz. Ali havia judeus, havia romanos, soldados, líderes religiosos, todos humilhando Jesus, todos escarnecendo do seu nome. Aquelas mãos que criaram o universo estavam ali pregadas no madeiro. Cristo Jesus passou e pisou o lagar sozinho. Naquele momento, foi vetado a todos os anjos do céu irem ao socorro de Jesus. Aquele era o momento de Jesus vivenciar aquilo que o ímpio haverá de sentir quando Jesus Cristo voltar pela terceira vez a essa terra. Quando Jesus Cristo vier para a segunda ressurreição. Ah, querido, não foi fácil para Jesus. A característica mais distinta de Jesus durante todo o seu ministério, sabe qual foi? A oração. Ele sempre esteve com seu Pai. Foi a característica mais distinta do seu caráter. Quando ninguém compreendia Jesus, quando Maria não o compreendia, quando seu pai não entendia, quando os discípulos não conseguiam compreender a sua mensagem, apenas o Pai entendia a dor e o sofrimento. Como foi difícil para Jesus os pregos. Como foi difícil passar pelas chicotadas, a coroa de espinho, mas nada, absolutamente nada foi mais difícil para Jesus do que se afastar do Pai. O Pai, naquele momento, deu as costas para Jesus. Tem ideia do que foi isso para Deus, Deus Filho? Tem ideia do tamanho do sofrimento que Jesus passou por você? É por isso que Cristo Jesus, lá no Getsêmani, disse: Pai, passa de mim esse cálice. Eu vim para esse momento, mas eu não quero viver esse momento. Talvez você não saiba, mas essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Ou em aramaico, Eli, Eli, lema sabactani, é a descrição dos primeiros versos ali do Salmo 22. Cristo Jesus evoca a inspiração de Davi, que o Espírito de Deus trouxe a Davi. E ali, querido, Jesus consegue, além de mostrar o seu sentimento para todos nós, ele ainda consegue nos levar até o Salmo 22. E sabe o que é escrito ali no Salmo 22? Ali existe a profecia da vinda e morte do Messias. Ah, querido, Jesus pisou o lagar sozinho. Mas ele se fez sozinho para que eu e você nunca mais nos sentíssemos sós. Existe diferença entre solitude e solidão. Solitude é quando você escolhe estar só. Há momentos em que a gente precisa de um momento só com a gente. A solidão é diferente. A solidão é quando ninguém nos compreende. A solidão é quando a gente quer estar com pessoas, mas as pessoas não querem estar com a gente. Querido, Jesus viveu a solidão para que você se sentisse sempre na companhia dele. Essas palavras de dor, de sofrimento de Jesus, é para que eu e você tenhamos esperança. Jesus entende quando você sofre, porque ele sofreu. Ah, querido, lembre-se das palavras de Jesus. Filhinhos, conheço vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Que as palavras e o sofrimento de Jesus na cruz demonstrem para você e para mim, em primeiro lugar, a humanidade de Cristo. E em segundo lugar, que um dia haverá um momento onde nunca mais haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo se fez novo. Tenho certeza que essa semana ficará marcada na vida de todos nós. Ainda mais porque estamos estudando um tema tão significativo e importante em nossos dias. As últimas palavras de Cristo Jesus, as últimas palavras de Deus antes de morrer. O texto para a reflexão de hoje está no livro de João, no capítulo 19, no verso 28. Nós lemos assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Cristo Jesus teve sede. Você já sentiu sede em algum momento da sua vida? Acredito que sim. Talvez fazendo um esporte, ou mesmo sentado na poltrona da sua casa. Os seres humanos têm sede. A gente precisa de água para poder viver. Boa parte do nosso corpo é feito de água. Boa parte do nosso planeta é feito de água. Jesus Cristo precisava se hidratar. Sol causticante do deserto. Ali, perdendo muito líquido, sangue jorrando por todos os lados, o sangue escorrendo no madeiro. E Jesus declara ali a sua humanidade: tenho sede. Querido, não é a primeira vez que Jesus tem sede. Jesus Cristo mostrou e demonstrou sua humanidade em outros momentos. Houve um dia onde ele também pediu para beber. Só que ele pediu água para uma mulher que estava ali no tanque. Mulher de vida sofrida. Mulher que já havia casado tantas vezes, infeliz. E Jesus ali recebeu a água para matar a sua sede física, mas ofereceu algo muito especial a ela. Ali Jesus ofereceu uma água que ela poderia beber a cada instante, a cada momento, que ela nunca mais tornaria a ter sede. Seus anseios mais profundos seriam saciados em Cristo Jesus. Afinal de contas, foi o mesmo Jesus que declarou ser a água da vida. Cristo Jesus viveu aqui como ser humano. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus sentiu fome, sede, frio, cansaço. Também chorou, também se decepcionou. Jesus Cristo também sentia sono. Cristo Jesus era tão humano quanto você e quanto eu. Sabe, querido, quando alguém é desprezado, Jesus entende porque ele foi. Quando alguém é espancado, Jesus entende porque ele foi. Quando alguém vive as ânsias da morte, Jesus entende porque ele morreu. Quando alguém é traído, Jesus entende porque ele foi traído. Quando alguém é incompreendido, Jesus entende. Quando alguém é desprezado e deixado de lado, Jesus entende porque ele foi tratado assim. Querido, Jesus conhece as nossas necessidades porque ele foi homem. Ele conhece as nossas dores, não apenas por ser Deus e conhecer todas as coisas. Ele conhece porque ele se transformou. Ele incorporou a humanidade. É um conhecimento empírico, experimental. Jesus sabe o que é sofrer. porque ele sofreu. Se você, querido, hoje passa por momentos difíceis na sua vida, eu quero dizer que Jesus sabe exatamente a sua dor. Talvez você esteja sofrendo aí num pequeno grupo, feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, porque o seu aluguel está vencendo e você não tem dinheiro para colocá-lo em dia. Jesus entende cada sofrimento pequeno e grande da nossa vida. Ele sabe se você precisa trocar o sofá da sua casa e não tem recursos para isso. Ele sabe que a sua geladeira não está gelando direito e que você precisa resolver esse problema de algum jeito. Ele também conhece a dor do teu coração. Ele sabe todas as mazelas que você tem sofrido. Jesus Cristo, Ele conhece os nossos problemas financeiros. Ele conhece os nossos problemas emocionais. Ele conhece nossas lutas espirituais. Jesus Cristo sabe das nossas necessidades porque Ele as teve na carne. Ele sentiu coisas que eu e você sentimos. Ah, querido, é tão bom sabermos que servimos a um Deus que conhece as nossas dores. Sabe exatamente o que é padecer, o que é chorar, o que é ser incompreendido. É por isso que eu amo o pensamento que Jesus declara assim: filhinhos, conheço vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra. Olhai para mim e vivei. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o tamanho das tuas preocupações. Jesus sabe o quanto você tem sofrido, amigo. Da mesma maneira que Ele um dia sofreu, Ele sabe da tua dor. E nesse momento, Jesus Cristo quer estender os braços dEle a você. E eu espero que você, nesse momento, esteja estendendo os teus braços a Jesus. E que esse abraço seja eterno. E que você tenha todas as tuas necessidades atendidas por aquele que nos ama de maneira extraordinária. Que Deus te abençoe.
Olá, amigo ouvinte. Um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você, hoje à noite, a partir das 7:30 da noite, em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Praça Itália 37, centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.